Bem-vindos ao Adiante, o podcast que lhe conta o mundo daqui para a frente. Na semana passada falámos aqui sobre os padrões de mobilidade e queremos também debater a forma como eventuais alterações podem afetar o sistema de ligações que está na base das nossas cidades. Será que a pandemia é suficiente para forçar uma real mudança na forma como se faz cidade no mundo, como se vivem as cidades? O que temos que mudar nas cidades para torná-las mais resilientes a eventos, acontecimentos imprevistos, como estas crises económicas ou pandemias? Este é o tema desta semana, neste podcast especial, sempre disponível à sexta-feira, numa parceria da Renascença com a Gama Glória Sociedade de Advogados. Nossa convidada é Inês Lobo, arquiteta, professora na Universidade Autónoma de Lisboa. Nesta conversa também com a Joana Albernaz Delgado, da Gama Glória Sociedade de Advogados, nesta conversa semanal, que estará disponível também nas plataformas digitais de podcasts durante os próximos 30 minutos. Obrigado, Inês. Obrigado, Joana. Vamos à nossa conversa sobre cidades em mudança. Como sempre, eu entrego o mote à Gama Glória. Joana, primeira ideia para a mesa, para nós conversarmos sobre este tema.
Obrigada, José Pedro, e obrigada à Inês por ter aceito o convite. Como primeiro mote, eu tinha pensado tentar discutir um bocadinho o que é que aconteceu com as tendências que se estavam a desenvolver para a cidade. E como é que elas podem, nesta fase da pandemia e neste episódio de crise, como é que elas podem ajudar a resolver os problemas? Tinha pensado sobretudo naquelas novas tendências da cidade flexível, da cidade temporária, da cidade pop-up, da nova moda da walkability das cidades. Como é que tudo isso pode vir a contribuir para resolver os problemas que esta pandemia nos trouxe?
Inês, faça isso, o que é que lhe apraz dizer?
Ora bem, em primeiro lugar, eu penso que gostava de começar por dizer que as cidades não são uma invenção da emergência, são uma invenção da inteligência. Portanto, estas situações de emergência são momentos verdadeiramente importantes para refletir sobre as cidades, eventualmente para fazer um ponto de paragem, mas eu acredito que as grandes invenções que estão ligadas às cidades, ao espaço onde nós vivemos, não são feitas nestes momentos. Nestes momentos, eventualmente, agudizam-se coisas que já cá estão, não é? E aquilo que é, eventualmente, importante refletir neste momento é que as nossas cidades, que têm sido fruto de invenções ao longo de milhares e milhares de anos, estão no momento em que precisam, eventualmente, de ser repensadas a todos os níveis. E era isso que já estava a acontecer. Portanto, nós não vamos, depois desta situação, eventualmente fazer grandes mudanças estratégicas, acredito eu, o homem não vai fazer grandes mudanças estratégicas, mas foi obrigado, eventualmente, a debruçar-se com mais, eventualmente, uma forma mais lenta e, portanto, mais ponderada sobre os problemas graves que temos em cima da mesa. É evidente que aquilo que acabou de... Começou por perguntar, que tem a ver com esta ideia de que as cidades são cidades para todos, de uma forma cada vez mais alargada, porque as pessoas movem-se mais e, portanto, vivem a cidade cada vez a uma escala maior. Eventualmente nós aqui na Europa, europeus, vivemos uma cidade europeia. Poderá ter, no momento próximo, podemos reduzir essa escala, eventualmente. Essa escala poderá voltar a estar em causa. Nós descobrimos, talvez, que precisamos de nos mover menos, mas, eventualmente, também estamos a refletir que mover-nos é muito importante. Portanto, eu acho que as coisas vão, eventualmente, acalmar um pouco, as pessoas vão deixar de ter tanta necessidade de cruzar a Europa de um lado para o outro, no nosso caso, mas isso não vai deixar de acontecer, espero eu, porque era terrível para todos nós, não é? Esta possibilidade de vivermos um mundo muito alargado é uma coisa que é do nosso tempo e é extremamente importante na nossa formação, não é? Naquilo que nós somos como seres humanos hoje em dia.
Inês, deixa-me voltar um pouco atrás. Disse que já estava em curso um processo de repensar a cidade. Essa tendência anterior, ou seja, teremos que voltar ao paradigma que nos encontrávamos antes, provavelmente, da pandemia, nos obrigar a refletir sobre isto, sobre, por exemplo, dinâmicas relacionadas com o combate às alterações climáticas, uma cidade mais repensada nesse termo, desse tipo de debates,
que já vem de longe, mas que estava instalado e que estava a requerer uma resposta por parte das cidades?
A questão da sustentabilidade não é uma questão que está completamente em cima da mesa. Já há muitos anos, como diz, não é uma coisa de agora. Nós já, quando eu digo nós, é importante também dizer-se isto, nós somos todos nós, não são nem os arquitetos, nem os especialistas, não, todos nós. Temos como tema central na nossa vida, acho eu, esta questão da sustentabilidade. No entanto, é preciso entender o que é que se quer dizer com isto. O que é isto de uma cidade sustentável, um território sustentável, ou uma forma de vida sustentável? Ouvi agora, aqui há uns dias, não sei se também o fizeram como eu, uma conversa com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, a propósito de uma realidade um pouco diferente da nossa, que é o Brasil, eventualmente menos sustentável ainda que a nossa. Uma conversa muito bonita sobre esta questão também, as cidades do pós-pandemia. Ele, a determinado momento, faz uma reflexão sobre esta ideia da geografia. A geografia, quando é que foi a geografia foi inventada? A geografia foi inventada quando o homem teve necessidade de escrever, de mapear, de registar o seu território, não é? No momento em que começámos a descobrir o mundo, mapeámos o mundo, registámos o mundo. Ele dizia que esta questão da sustentabilidade, eventualmente, a primeira coisa que se tem que fazer é voltar a mapear o nosso mundo, que já não é o mundo do antigamente, é um mundo onde há muito mais coisas que o informam. Não é só o seu território natural, é tudo aquilo que nós, e ainda bem, inventámos, não é, ao longo dos anos que se seguiram. As novas tecnologias, as novas infraestruturas, comboios, aviões, etc, etc. Isso, neste momento, se nós quisermos outra vez mapear este mundo, vamos encontrar um desenho diferente, vamos encontrar um registro diferente. E aquilo que eventualmente é fundamental fazer para encontrarmos um mundo sustentável é exatamente pôr tudo isto a funcionar em conjunto, que é uma coisa que eventualmente agora não está a acontecer, não é? Nós temos um território físico que foi extremamente agredido por uma série de invenções, temos invenções que são fundamentais e importantíssimas, portanto é importante voltar a pôr isto,
a cruzar de ajustamento. Tudo isto.
É necessário voltar a ajustar. Isto é um trabalho bastante difícil, muito interdisciplinar, que implica todas as pessoas, todas as áreas disciplinares a pensar, mas que é fundamental fazer-se para se encontrar esse equilíbrio e não se ir resolver uma coisa que é extremamente complexa, que é a questão da sustentabilidade, isto de termos umas cidades sustentáveis, um planeta sustentável, a partir de coisas ou de chavões que eventualmente não resolvem o problema. Ele dizia, por exemplo, em relação ao Brasil, uma coisa muito interessante, que é a destruição dos canais, dos rios, não é? A maior parte deles foram, como ele dizia, hoje em dia não temos rios, temos esgotos. Voltar a pensar, por exemplo, só isto, que é o papel da água sobre o nosso território, é um trabalho sem fim e é fundamental para esta questão da sustentabilidade.
Joana? Sim, no fundo o território é apenas um tabuleiro, não é? O jogo por cima do qual se desenvolve é que é essencial, e os fluxos e os processos, porque no fundo a cidade não é apenas um espaço geograficamente limitado, é um conjunto de decisões individuais e coletivas que depois se informam e que tomam conta desse espaço. E eu concordo com a Inês, quer dizer, não acho que a pandemia vá causar uma revolução absoluta, sobretudo em termos urbanísticos e geográficos nas cidades. Acho que vai ser uma coisa muito mais invisível, muito mais sofisticada, ao nível das pequenas decisões e das grandes decisões. Não será como no tempo do Haussmann, em que arrasou Paris por causa da cólera, ou como foi feito o Central Park na altura em Nova Iorque por causa da malária, enfim, as pandemias sempre foram, ou este tipo de crises de saúde pública sempre foram muito estruturantes na vida das cidades, mas não parece que nesta altura seja de uma forma estrutural que as vai influenciar.
Inês, mas é irrelevante algum tipo de tendências que a pandemia pode trazer, admitindo cenários como, por exemplo, temos lido também algumas reflexões nesse sentido, que de haver, por exemplo, um ponto de interrogação sobre questões como o teletrabalho, que podem trazer menos pessoas para a cidade, sendo a cidade um foco de trabalho, um local onde se trabalha, ou até haver uma discrepância quase geracional, onde quem tem possibilidades, uma família mais alargada e poder trabalhar fora, poderá trabalhar, mas se calhar os jovens vão sempre procurar a cidade onde estará a modernidade, a cultura, a inovação, não vai deixar de ter essa função. Não vê aqui nada que possa alterar nas pessoas da cidade, a fisionomia da cidade.
O mundo do trabalho é um tema muito interessante. Se pensarmos na cidade de Lisboa, ao contrário do que nós... Quer dizer, há muita gente que vem trabalhar para Lisboa, é verdade. Eventualmente não tanta quanto nós desejaríamos, porque o mundo do trabalho até se afastou a determinada altura um pouco do centro da cidade. Nós atravessámos um momento agora em que descobrimos esta possibilidade de trabalhar a partir de casa. Não quer dizer que isso também já não acontecesse, já havia muita gente a praticar o teletrabalho. Eu acho que descobriu-se e está-se a descobrir que eventualmente também não é o ideal, não é? Descobriu-se e de repente tivemos todos confinados e a primeira sensação, penso eu, por reação às vidas aceleradíssimas que todos temos foi muito agradável, que é, afinal, estar sossegado num sítio é uma coisa bastante interessante, não ter que sair tanto, não ter que viajar tanto, não ter que... Há pessoas que fazem do seu cotidiano viagens para ir dar aulas ao outro lado da Europa, são coisas eventualmente até um pouco caricatas vistas de fora, não é? Mas acontece e era comumente aceito. De repente as pessoas param e a primeira sensação é realmente bastante interessante. A seguir vem o revés da medalha, acho eu, que é... Não é possível trabalhar sem estarmos ao lado do outro, acho eu. O trabalho é sempre uma coisa em equipa.
Talvez a questão do ajustamento, ou seja, a cidade poderá ter uma diminuição da sua intensidade, digamos, laboral, uma vez que soluções híbridas de trabalho parcial mais no escritório, outra parte mais em casa, pode vir a surgir. E isso também vai reconfigurar também o que é que uma cidade tem como oferta de escritórios, onde é que eles se situam. E também o que muitos foram dizendo, e eu gostava também de ouvi-la sobre isso, sobre a revalorização da cidade como espaço de lazer, porque quando pessoas estiveram confinadas, sabemos que as pessoas procuraram parques à volta das suas casas, apesar de tudo, para dar um pequeno passeio. Foram, aliás, instigadas a isso. Talvez redescobrindo espaços, o espaço público, que tem aqui também uma importância. O que é que a Inês pensa sobre isso?
Não, acho que está a pôr a questão de uma forma que eu acho que é a mais interessante, que é, eventualmente, não podemos dissociar o habitar do trabalhar e do lazer, não é? A cidade é uma invenção para o habitar coletivo, não é? Nós inventámos as cidades para viver com os outros. Portanto, o tema do habitar coletivo é um tema bastante importante, acho eu, e que está muito em cima da mesa neste momento, por duas razões. Por um lado, continuamos a achar que a cidade tem que se densificar, quer dizer, nós não podemos abandonar a cidade, as gerações mais novas não podem abandonar a cidade, e nós temos que arranjar maneiras de fixar as populações. Fixar as populações é construir, acima de tudo, um habitat coletivo muito qualificado. A que é que nós associamos um habitat coletivo qualificado? É a possibilidade de viver num circuito relativamente curto. Trabalhar é ter uma casa, trabalhar próximo da casa e ter tudo aquilo que nós precisamos para o nosso cotidiano, que tem a ver com o lazer, tem a ver com os bens de primeira necessidade, tem a ver com...
O conceito que a maior de França
lança, que é
a cidade do quarto de hora.
A cidade do quarto de hora. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que tenha essa experiência fica a achar que é a vida perfeita. É viver numa cidade, mas sem ter que se mover quilómetros para trabalhar, levar o filho à escola, etc, etc.
Mas
etc.
Isso não é a pandemia que vai trazer de novo? É uma tendência que já existe?
É uma tendência que já existe, mas de qualquer maneira eu penso que, imaginem vocês que numa cidade, que esta cidade existia na altura da pandemia, tínhamos ficado confinados não no nosso espaço do habitar individual, mas que podíamos ficar confinados num habitar coletivo mais controlado, não é? E eventualmente se as pessoas também não tiverem que se deslocar tanto, que se não se viver numa cidade tão grande, estas questões são mais simples de controlar, como é óbvio, não é? E, portanto, promovem melhor vida num cotidiano normal, promovem melhores condições numa situação de emergência como esta, como é óbvio. Eu acho que o habitar coletivo é um tema que esteve muito abandonado durante muito tempo. Mesmo a questão da habitação foi muito tomada pela promoção imobiliária e as grandes ideias do habitar coletivo que apareceram no pós-guerra não vingaram. Infelizmente, não vingaram. Aqui em Lisboa, há poucos sítios, edifícios, sítios da cidade onde o habitar coletivo seja muito qualificado. Eu imagino que esta situação de emergência nos fará continuar a pensar sobre isso e, eventualmente, ter uma vontade bastante maior de que isso aconteça mais rapidamente.
Joana?
Sim, eu concordo em absoluto com a Inês. Eu acho, aliás, que esta situação forçosa que a pandemia nos trouxe, trabalhar e habitar e, enfim, acabar por circunscrever geograficamente a nossa vida, acho que até veio exacerbar isso, porque, e no fundo é uma ideia que não é muito recente. Se nós formos ler as coisas da Jane Jacobs, quando ela fala da vida de bairro, da cidade à microescala, de começar a resolver os problemas da cidade primeiro pela rua, depois pelo quarteirão, depois pelo distrito, depois pela cidade maior, acho que tudo isso faz sentido e tudo isso já foi discutido e inventado, portanto, e no fundo a questão da densidade é também uma questão muitíssimo interessante, porque apesar de se ver em muitos lados, e dando o exemplo de Nova Iorque, a certa altura, há alguns meses apareceu a notícia de que as pessoas estavam a fugir da cidade e ir para casas grandes nos subúrbios, onde podiam estar à vontade e podiam trabalhar a partir de casa. Isso no fundo não me parece que vá ser a tendência no futuro, porque a ideia de construir cidade também passa por continuar a incentivar a densidade, e não é densidade só por si, não é as pessoas viverem numa forma geograficamente muito limitada, é no fundo aquela ideia enriquecedora de que a Inês estava a falar, de misturar a densidade com a diversidade, e a diversidade é não só de usos, de estilos arquitetónicos, de espaços, de culturas, a diversidade dos espaços públicos em si mesmos, portanto é trazer uma riqueza a um espaço circunscrito onde as pessoas podem viver, o que não implica que também não se tenha que ter em atenção o sistema circulatório da cidade, que é no fundo o que distribui oxigênio a toda a cidade e que tem que ver com os espaços públicos maiores, mas não só os espaços de estar, mas também os espaços de circulação, e portanto esses também têm que ter atenção.
E aqui com a pandemia poderemos ter também um pretexto para mexer nesses espaços de circulação?
Precisamente, sobretudo ao nível do transporte público, que terá que ser pensado de uma forma séria, mas o transporte individual. Mas até me parece mais interessante a própria noção do espaço público de estar, porque uma coisa que me parece fascinante nisso é o que é que surge primeiro, se é o espaço público, se é o espaço privado. Se o espaço público é aquilo que sobra depois de se utilizar o espaço privado. E em cidades consolidadas é muito difícil criar espaço público de raiz. Portanto, o espaço público, no fundo, é aquilo que as pessoas, que a cidade vivida acaba por trazer. E isso é uma forma muito enriquecedora de ver o espaço público e de ver como é que os comportamentos das pessoas depois acaba por transformar a cidade em si.
Cidade consolidada pode não ter espaço para reinventar o espaço, ou há sempre possibilidade de reinventar no espaço público da cidade?
Eu acho que há sempre possibilidade de reinventar. Nós, por exemplo, em Lisboa, é uma cidade muito particular. Nós vivemos aqui todos os dias, não olhamos para ela eventualmente com a atenção que ela merece. Mas Lisboa é uma espécie de patchwork, é composta por modelos urbanos muito diversificados. Temos desde o centro histórico, que é muito antigo, uma malha muito apertada, depois temos a experiência das avenidas novas, não é? Que vai desde a Avenida de Liberdade até a todas as avenidas novas, inspiradas em modelos, outros modelos europeus, e depois temos o modelo da cidade do Jardim dos Olivais, temos várias experiências. Uns funcionam melhor, outros funcionam pior, não é? A cidade, para já, tem tempos diferentes e, portanto, uns já atingiram eventualmente uma maturidade qualquer que outros não atingiram. Há um exemplo que eu gosto particularmente, porque vivo lá neste momento, que é Marvila. Marvila é uma cidade com um espaço público muito desqualificado, com um programa público intenso e com muito programa público, mas sem espaço público, é uma coisa até bastante estranha. Com muita densidade, mas com muito espaço vazio. Portanto, é uma cidade de opostos quase sempre, não é? E é interessante porque eu acho que é talvez dos sítios da cidade, hoje em dia, a par de outros, mas é, este é com certeza um sítio da cidade onde aquilo que faz falta é reinventar o espaço público ou inventar uma tipologia para um espaço público ali naquele lugar. Mas está já lá tudo, o vazio está lá, o programa está lá tudo. É preciso encontrar uma tipologia para aquilo funcionar. E a tipologia tem a ver com aquilo que eu já disse, que é espaços de permanência, por um lado, não é? E ligar não através do carro, ligar, esses espaços serem ligados facilmente para os peões, que é aquilo que a cidade não tem, é uma cidade que não se percorre ainda.
E o que é que uma cidade pode aprender com a outra? Estava a pensar, por exemplo, abrir um pouco na geografia da nossa conversa para outras cidades do país. O que é que Porto pode aprender com Lisboa e vice-versa, Coimbra, outras cidades, pequenas cidades, por exemplo, o que é que podem aprender com a experiência? Porque o espaço público foi requalificado em muitas destas, se calhar até mais pequenas cidades.
Eu acho que as cidades estão permanentemente a aprender umas com as outras, não é? Mas há uma coisa... Mas há uma coisa importante também, que é, eu penso que a solução das cidades ou de cada uma das cidades é muito dependente da capacidade que nós tivermos primeiro de as perceber, não é? Os modelos não transitam assim, não é fácil transitar modelos urbanos de uns sítios para os outros. A primeira coisa que eu acho que é necessário fazer, e eu acho que isto a todas as escalas na arquitetura, porque para mim a arquitetura vai desde a escala da macro escala até à micro, aquilo que é preciso para se conseguir... encontrar uma solução adequada, porque há soluções certas e erradas também na minha área disciplinar, é preciso primeiro o reconhecimento do problema. Eu costumo dizer aos alunos, nomeadamente, que aqui a primeira coisa que o arquiteto faz é pôr o problema. Isto é o mais difícil. O problema pode passar até por dizer... reconhecer que há um problema e a seguir dizer a solução é não construir. Ao contrário do que o arquiteto gostaria, a solução é não construir, é não mexer, é não fazer, é subtrair, é o que for. Mas primeiro que tudo é preciso esta capacidade de diagnóstico, que eventualmente perdeu-se um pouco nos últimos tempos. Portanto, diagnosticar para depois intervir. E se isso for feito, é a partir daí que nós temos capacidade de olhar para outras cidades e para olhar para outras soluções e encontrar, eventualmente, coisas que para nós são importantes nesses modelos que já existem. Mas primeiro, perceber qual é o problema que temos para resolver.
Joana, queria falarmos também das cidades imaginadas ou do imaginário da cidade.
É engraçado a Inês ter falado disso, porque eu estava precisamente a pensar naquela frase conhecida do Nathan Rogers, daquele arquiteto italiano conhecido, que dizia from the spoon to the city, não é? No fundo há um código genético que vai desde a microescala até à macroescala, e isso é muito engraçado perceber. E no fundo é também a ideia de que seja a arquitetura, urbanismo, até o design dos espaços, tudo resolve um problema, porque no fundo tudo responde a um brief, a uma questão que é colocada. E é isso, no fundo, que as cidades têm que aprender. E a questão da cidade imaginada também é isso, porque quando nós falamos de planeamento de cidades, quando nós falamos em reinventar as cidades, a cidade já lá está, a cidade é aquilo que as pessoas fizeram dela. E impor às cidades um modelo abstrato, que até pode ser perfeito em teoria, é no fundo depois... reverter completamente e distorcer a sua própria natureza. Há sempre uma diferença entre o que é a cidade que é vivida e a cidade que é desejada e que é planeada, e por mais sentido que faça um determinado espaço público, por exemplo, ter uma determinada configuração, depois nós vamos a ver que com o passar do tempo o uso até pode ser outro. Eu lembro muitas vezes daquele exemplo sobretudo em arquitetura paisagista ou em espaços verdes, em que os arquitetos desenham o caminho com pedras muito direitinho e depois as pessoas acabam por passar na relva e o uso desse caminho acaba por traçar na relva um caminho próprio. Portanto, depois a própria vivência da cidade demonstra que afinal aquela não era a solução certa. E portanto, quando se pensa a cidade, acho que é muito importante ouvir as pessoas, ter os processos participativos o mais intensos que é possível, porque senão não se está a responder a tal problema, não se está a resolver resolver o problema, está-se a criar outros. No fundo, acho que é isso.
Este ponto é muito relevante. A cidade vai mudando também. As funções de determinadas áreas de edifícios vão mudando as suas utilizações. E no fundo, pode não haver cidade nova, mas é reabilitar e reconstruir, que têm sido verbos que têm sido conjugados muitas vezes nas cidades. Será que esta é também uma oportunidade para repensarmos a forma como reabilitamos, como regeneramos cidade, Inês?
Uma das primeiras questões que tem, que, voltando um pouco atrás na nossa conversa, se quisermos voltar a falar de sustentabilidade, a primeira ação sustentável que nós podemos fazer é reutilizar, não é? E é reutilizar também as nossas cidades, os nossos edifícios, etc. A nossa cidade, nós vivemos num momento, se calhar uma das coisas que caracteriza mais o momento em que nós vivemos é a velocidade a que a cidade se transformou, não é? Para albergar tipos de vida diferentes, coisas diferentes que apareceram, invenções do homem diferentes, etc. Se olharmos assim para trás, desde a invenção da cidade até agora, nos últimos tempos, isto foi realmente, a velocidade foi enorme. E era difícil, acho eu, para nós acompanharmos a velocidade, acompanharmos a transformação da cidade, acompanhar a velocidade da invenção. Era difícil. Eventualmente agora isto acalmou um pouco, as invenções continuam-se a fazer, mas não são à escala da cidade. A invenção hoje em dia é cada vez mais pequenina, não é? Muito transformadora, mas é mais invisível e eventualmente menos presente naquilo que é o espaço urbano. Portanto, esta ideia de reutilizar e de pensar que a maior parte das coisas que nós temos construídas já não servem o mesmo propósito que serviram no seu início, não é? Para o qual foram inventadas, é bastante importante. E é interessante porque nós vimos a reconhecer que são as construções, sejam elas de espaço público ou de espaço privado, ou de espaço público fechado ou aberto, não interessa, mas são as invenções. As invenções, quanto mais flexíveis são, mais resistem a esta reutilização, não é? Dou-lhe um exemplo, por exemplo, para se perceber claramente o que é que eu quero dizer com isto. Se olharmos para um convento, há pouco tempo estive a trabalhar com os alunos sobre o Convento da Cartuxa, é assim um espaço coletivo por excelência. Os conventos têm resistido a tudo e passam de programa para programa, são escolas, hospitais,
hotéis,
sedes da polícia, etc, etc, etc. E o que é que os mantém pertinentes, ativos e continuam a ter capacidade de ser habitados hoje? Eventualmente é a sua qualidade enquanto espaço, parece-me, muitas vezes a sua posição assertiva e a sua relação com a cidade, que é sempre perfeita, a forma como desenha o espaço público à sua volta, e a flexibilidade que têm, porque normalmente são espaços que são feitos para um propósito, mas não deixam de deixar aberto o seu uso. São muito racionais, e portanto muito racionais, metricamente também muito racionais, portanto nós chegamos lá e conseguimos imaginar ocupar rapidamente aquele edifício com outro programa qualquer. Isso é bastante interessante e dá que pensar.
Em relação aos serviços, se houver alguma alteração nos padrões de serviços que a cidade oferece, para o bem ou para o mal, porque se houvesse algum retomar que não está à vista demográfico na cidade, que trouxesse mais pressão sobre mais escolas e um conjunto de outros serviços essenciais, a cidade poderia ser ligeiramente diferente. A verdade é que, pergunto-lhe, fazer cidade, reabilitar cidade num contexto de uma baixa natalidade, uma demografia onde as pessoas não estão, estão cada vez menos, dificulta o processo de reabilitação de uma forma séria ou não? É completamente diferente fazer isto num contexto de uma cidade, num país ou numa sociedade mais envelhecida, ou fazer numa cidade nova, mais vibrante do ponto de vista demográfico, do ponto de vista com mais jovens? É completamente diferente?
Quer dizer, eu acho que o objetivo das cidades tem sempre que ser não perder pessoas. As cidades são inventadas para vivermos em conjunto e para vivermos todos em conjunto. Portanto, trazer pessoas à cidade tem que ser sempre um objetivo número um. Esta ideia de imaginar que as cidades se vão esvaziando é terrível.
Ou encher-se de turistas.
Podem estar
cheias de pessoas.
O que é que são as pessoas que habitam as cidades? Quer dizer, os turistas também habitam as cidades. Eu não acho que todos habitamos as cidades. Voltamos ao início da conversa, que é esta possibilidade. Eu também gosto de ser turista, não é? Esta possibilidade que eu tenho no meu tempo de viajar com uma facilidade enorme, que era coisa que quando eu era criança não acontecia, ninguém viajava, havia muita gente que nunca saía da sua cidade natal. Portanto, esta possibilidade de nós nos movermos, eu acho que é um ganho enorme que tivemos nos últimos anos. Portanto, não devemos perdê-lo. E, portanto, quando eu passo de Lisboa para Berlim ou de Lisboa para São Paulo, sim, eu gosto de ser habitante de São Paulo e gosto de ser habitante de Berlim e gosto de sentir que vivo aquelas cidades como quem lá vive. É evidente que não é igual, mas gosto de o sentir. Portanto, eu acho que esta ideia de que as pessoas que vêm de fora, e cada vez também há mais esta ideia de que as pessoas vêm de fora por tempos curtos, é uma coisa nova também, não é? Vamos aos alunos. Alunos de Erasmo é uma coisa muito recente. E eu tenho muitos, e portanto sei o importante que é para estes jovens que vêm passar 2, 3 anos à minha cidade se sentirem tão bem ou melhor do que eu.
Isso pode ser alterado agora com estes conceitos novos?
Pode. Por acaso digo que nós tivemos uma surpresa imensa na Universidade Autónoma. Temos mais alunos Erasmus este ano inscritos do que em qualquer outro. Portanto, estamos assim a achar que não vai mudar assim tanto, até pode ser que...
Mude ao contrário.
Que venham mais.
Sim.
Lisboa não deixa de ser uma cidade segura em muitos pontos de vista, neste sentido, que é
Mas
fácil.
Quando vai a São Paulo, ou Lisboa, ou outras, quer procurar a vibração daquela cidade.
Claro que quero viver com
ter
as pessoas. Quero
lá,
ter gente lá, de lá.
E que não... E precisa desse ambiente de criatividade, não é? Cidades criativas.
Nós queremos as cidades cheias de pessoas, não pode haver outra maneira.
Mas como é que se faz isso num contexto de envelhecimento, de demografia?
Como é que se voltam a chamar pessoas para a cidade? Tem que se criar mecanismos, que eu penso que já estão a acontecer, mas tem que ser cada vez mais, de encontrar maneira que as pessoas consigam a sua habitação na cidade. Isto é um tema incontornável. A casa para todos tem que voltar a ser o tema da cidade de Lisboa.
É um tema de política pública, não é?
Tem que ser.
Joana,
política
estamos a acabar. Pura. Último mote aqui para a nossa conversa.
No fundo, se calhar recuperava aquele tema das cidades imaginadas, ou seja, o que é que nós queremos que seja a cidade, se é aquilo que desejamos que ela seja ou se nos vamos conformar com a cidade que existe.
Nós nunca nos conformamos. O ser humano não é um animal que goste de se conformar, acho eu. Ou pelo menos quero eu acreditar. Acredito que nós vamos andar sempre à procura. Não sei se é da cidade imaginada. As cidades imaginadas são incríveis, não é? Só quem não leu As Cidades Invisíveis do Calvino é que não tem um fascínio enorme pelas cidades imaginadas. Todos nós gostaríamos imenso de viver naquelas cidades. Mas eventualmente só é possível construir aquele imaginário, não é? Porque existem todas as outras cidades que não são imaginadas. E, portanto, é aí que a sua fonte de inspiração é aquela, e mais nenhuma. Portanto, aquelas cidades existem todas. Eventualmente não existem daquela maneira, mas existem todas. E eu acredito que nós vamos, e temos, eu acho que está mais que provado, que o homem tem esta necessidade permanente de reinventar a sua cidade, de se reinventar a si próprio e de se reinventar a, e por arrasto, inventar a sua cidade. Portanto, eu acredito que isto nunca vai parar. Nós vamos andar sempre à procura de conseguir uma cidade melhor.
Obrigado, Inês. Obrigado, Joana. Foi o Adiante desta semana, o podcast que debate o que pode mudar daqui para a frente. Uma parceria da Renascença com a Gama Glória e a Cidade de Advogados. Esta semana, com o apoio técnico de Carlos Vermelho, sonoplastia de André Peralta, um podcast para estes tempos de reflexão sobre mudanças possíveis ou talvez não tão prováveis, motivadas pela situação que todos vivemos. Regressamos na próxima semana com outro tema.